Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Cumprimentar aqui os voluntários, Sileide, a Vera. Cumprimentar aqui os representantes da PAI, alunos. Cumprimentar a Lúcia e demais pessoas aqui presentes, vereadores e vereadoras. 15 de agosto de 2022, sessão ordinária número 28. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lúrcio.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesp.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joel Albert.
Presente.
Joel Ponnot.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
Valdivino Mansky.
Presente. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantar o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Joelho para a sessão de hoje se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 6, que passa a fazer a leitura.
Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Diz assim: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária no 27, realizada no dia 8 de agosto de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, projeto de lei número 27/2022. Institui e inclui no calendário oficial de eventos no município de Santa Maria de Atibá o Dia do Caminhoneiro, Motorista, viajante e condutor de veículo automotor e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia do Caminhoneiro, Motorista, Viajante e Condutor de Veículo Automotor, a ser comemorado anualmente no dia 25 de julho. Artigo 2º. Em comemoração a esse dia, poderão ser promovidos eventos beneficentes, educativos, culturais e festivos pelo Poder Executivo. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber por meio de decreto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 28 de julho de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Lei nº 27/2022 institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria de Jetibá o Dia do Caminhoneiro, Motorista, Viajante e Condutor de Veículo Automotor e da Outras Providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei visa homenagear os caminhoneiros, motoristas, viajantes e condutores de veículos automotores, considerando que o dia do motorista é comemorado no dia 25 de julho, porque nessa data também se comemora dia de São Cristóvão, que é considerado o padroeiro desta categoria. Cristóvão significa aquele que carrega Cristo. Ele era um gigante que vivia na margem de um rio, carregando pessoas de uma margem a outra. Como o trabalho de Cristóvão era transportar os viajantes através dos rios, tornou-se padroeiro dos viajantes. Em épocas mais recentes, encontrou-se uma nova popularidade como padroeiro dos motoristas, reconhecendo assim a importância das atividades desenvolvidas por esses profissionais diariamente, levando em consideração a responsabilidade que é o deslocamento extremamente importante para todos os setores, os quais fazem grandes sacrifícios ao deixar suas famílias em casa para exercer suas funções, enfrentam diariamente diversos obstáculos no meio do caminho, seja por falta de estrutura nas estradas, exaustivas jornadas de trabalho e, muitas vezes, falta de segurança. Ressalta-se ainda que, além de todos os problemas enfrentados pelos caminhoneiros, ainda há uma preocupação a mais: tomar muito cuidado com a carga para que ela não seja desperdiçada ao longo da viagem, como, por exemplo, no transporte de grãos, considerando que o agronegócio no Brasil tem sido propulsor da economia e, como toda atividade de grande porte, acarreta uma complexa estrutura para o seu bom funcionamento na cadeia produtiva. Destaca-se a importância desses profissionais para a economia brasileira, transportando o desenvolvimento em seus caminhões, ônibus e nos mais diversos veículos. Por isso, a criação em âmbito municipal dessa data comemorativa é imprescindível para o reconhecimento de tão importante atuação desses profissionais. Deve-se mencionar ainda a grande quantidade de motoristas que são do município de Santa Maria de Jetibá e que constantemente estão se deslocando, levando e trazendo diversos tipos de produtos para dentro e fora do município e também do Estado. Portanto, dada a importância do referido projeto, peço apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras dessa Casa Legislativa para aprovação do presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de junho de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 53/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem, pavimentação, instalação de iluminação pública e rede de água Cesana, na ladeira Valdir Berge, em Alto Rio Posmose, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora Selene Jastos, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem, pavimentação e instalação de iluminação pública e rede de água Cesan na ladeira Valdiberg, em Alto Rio Posmoso, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, podendo ser por calçamento ou asfaltamento, tudo porque os moradores e demais vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolado pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. De igual modo, destaca-se também a importância de viabilizar junto à SESAM para proceder à instalação de rede de água, pois o acesso a um sistema de tratamento e distribuição de água adequado em quantidade suficiente para suprir as necessidades e dar dignidade e bem-estar a seus moradores, bem como desenvolvimento à região. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de julho de 2022, vereadora Selene Jastrow. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 56/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem, pavimentação e instalação de iluminação pública na rua Lourivaldo Clabundi, em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio deste vereador, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem, pavimentação e instalação de iluminação pública na rua Lourivaldo Clabundi, com início na rua Alberto Bertoldi, Clabundi, e término na proximidade do ASCA Samajet, Associação de Catadores de Materiais Recicláveis do município de Santa Maria de Atibá, numa extensão de 86 metros em São Luís, neste município. Importante se faz drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores demais vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de julho de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 63/2022, indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma casa mortuária nas localidades de Caramuru, São João de Garrafão, Recreio, São Luís e São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador segundo secretário Ilimar Vesp, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de uma casa mortuária, contendo sala para velório, apoio, cozinha e banheiros nas localidades de Caramuru, São João de Garrafão, Recreio, São Luís e São Sebastião de Belém, neste município. A construção de casa mortuária suprirá uma carência que os moradores sentem de não ter um espaço próprio para velar seus entes queridos. É justo que os munícipes possam oferecer uma cerimônia fúnebre em espaço adequado, com a dignidade e conforto necessário às famílias e amigos. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também, devido ao acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 1º de julho de 2022, vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 65/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo viabilizar uma parceria entre as secretarias de Esporte e Educação para fins de utilizar o transporte escolar para levar os alunos de Belém interessados em participar das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, por meio do vereador Joelho Alpe, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal viabilizar a parceria entre as Secretarias de Esporte e Educação para fins de utilizar o transporte escolar para levar alunos de Belém interessados em participar das atividades da Secretaria de Esporte e Lazer no Estádio Pomerano. Ressalta-se que os transportes escolares municipais, em determinados momentos do dia, ficam parados aguardando o término das aulas. O propósito é utilizar alguns destes referidos transportes no momento que estão parados para que busque crianças e adolescentes em Belém que desejem participar de projetos da Secretaria de Esporte e Lazer no Estádio Pomerano, devendo-se fazer esse processo no período matutino e vespertino. Portanto, apresenta-se tal medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população local e a fim de contribuir com a melhoria da qualidade de vida das crianças e adolescentes deste município. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de julho de 2022, vereador Joelho Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 66/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de cestas de basquete nas quadras de esporte deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador Rogério Xeredo, segundo secretário, e da vereadora Ivone Chilive Guilherme, primeira vice-presidente, e abaixo assinado conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indicou ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de cesta de basquete nas quadras de esporte deste município. A presente indicação visa diversificar as modalidades esportivas dos moradores e incentivar mais crianças, jovens e adultos à prática do basquete como forma de socialização e melhorias na saúde. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais colegas, vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Vereadores Rogério Xereda e vereadora Ivone Chilive Guilherme. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 67/2022. Encaminho ao chefe do Poder Executivo a implantação do Festival de Esporte de Areia neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio deste vereador, primeiro secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação do Festival de Esporte de Areia neste município, que tem como principal finalidade desenvolver uma nova opção de esportes, estimulando as pessoas à prática esportiva de maneira saudável, econômica e ecológica. A presente indicação visa também a inclusão social de crianças e jovens através do desenvolvimento e fixação de modalidades esportivas serem praticadas na areia e concomitamente fomentar a equipe para futuras competições oficiais. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme. 18 de julho de 2022, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 68/2022, indica ao chefe do Poder Executivo a reabertura de curva próxima à ponte no final do asfalto da rua Henrique Egget, na Vila Egget, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio do vereador Valdivino Manski, amparado pelo artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reabertura de curva próxima à ponte no final do asfalto na rua Henrique Egget, na Vila Egget, neste município. A presente indicação visa aumentar a segurança dos usuários da via, tendo em vista que se trata de uma curva fechada em um barranco muito alto, prevenindo assim a ocorrência de acidentes. Sendo assim, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 18 de julho de 2022, vereador Valdivino Manske, Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 79/2022, indica ao chefe do Poder Executivo que desenvolva um projeto, plano de ação para desenvolvimento e manutenção de caixas secas nas estradas vicinais neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Teodoro Hammer, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que desenvolva um projeto plano de ação para o desenvolvimento e manutenção das caixas secas nas estradas vicinais deste município. Santa Maria de Atibaia é um município muito rico em belezas e recursos naturais. A produção agrícola do município é reconhecida nacionalmente, sendo o maior produtor de diversos produtos. Porém, os gargalos na produção são grandes, sendo o escoamento o maior problema devido à situação das estradas. Destaca-se também a quantidade de água que nasce neste município, a qual a barragem do Rio Bonito é a principal fonte de abastecimento de água da Grande Vitória. E um dos pontos importantes na infiltração do solo é através das caixas secas, cuja implantação melhorará a qualidade das estradas. Evita assoreamento de rios, melhora a infiltração e abastecimento de lençóis freáticos, evita erosão do solo, diminui a frequência do patrulhamento, dentre outros benefícios. Nosso município é montanhoso, apresentando várias subidas e descidas, bem como as estradas de difícil acesso devido à erosão, lama e buracos. Nesse sentido, as caixas secas se tornam fundamentais para a qualidade das estradas e a captação de água. Logo, considera-se ser de extrema urgência a necessidade de implantação por parte do Poder Executivo do referido plano de ação para a construção e posterior manutenção das caixas secas. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requerem também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2022, vereador Teodoro Hammer. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 80/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo diligenciar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que volte a executar o projeto Reflorestar. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Teodoro Hammer, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para diligenciar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente para que volte a executar o projeto Reflorestar. Santa Maria de Atibaia é um município muito rico em belezas e recursos naturais, além de ter uma grande produção agrícola que é reconhecida nacionalmente pela qualidade e diversidade de produtos aqui encontrados. O município apresenta uma grande parte do território com florestas bem preservadas, sendo também destaque na grande quantidade de água que este município possui, cuja barragem de Rio Bonito é a principal fonte de abastecimento de água da Grande Vitória. Importante destacar que um dos pontos importantes na infiltração do solo está na preservação de florestas e no reflorestamento de áreas degradadas. Atualmente, existem pessoas interessadas em reflorestar suas terras e, assim, o projeto Reflorestar passa a ser muito importante para atender e incentivar as pessoas a desenvolver o reflorestamento no município. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. Desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de julho de 2022, vereador Teodoro Hammer. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 83/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um calçadão às margens das estradas, da estrada que tem início na ladeira Manuel Candeia, próxima à máquina de café do senhor Eduardo Stu, passando pelas granjas BL, finalizando na rua João Júlio Quister, próximo à antiga máquina de café do senhor Renildo Tresma em São Luís, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, por meio desse vereador, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um calçadão às margens da estrada que tem início na ladeira Manuel Candeia, próxima à máquina de café do senhor Eduardo Stu, passando pelas granjas BL e finalizando na rua João Júlio Quista, próxima à antiga máquina de café do senhor Renil Tresma, em São Luís, neste município. A presente indicação tem por objetivo conclamar o Poder Executivo Municipal para que seja construído um calçadão na referida localidade, para que possa ser utilizado pelos moradores, inclusive para a prática de atividades físicas com mais segurança. A referida obra vai ao encontro dos anseios da população, melhorando assim a infraestrutura do município, proporcionará mais segurança aos moradores demais, assim como melhorará a qualidade de vida dos munícipes. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 5 de agosto de 2022. Vereador Luciano Alves da Silva. Requerimento número 17/2022. Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, 9 de agosto de 2022. Assunto: requer convocação do senhor secretário de transportes para prestar esclarecimentos. A sua excelência, senhor Elmar Francisco Tom, vereador presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirva-me do presente para vir à presença de vossa excelência requerer a convocação do senhor secretário de transportes Charles Hartwig para prestar esclarecimentos sobre quebra-molas, implantação de guarda-rei na estrada Emílio Gustavo Franz, Rolls, Beira Rio, placas de sinalização vertical, pintura de faixa elevada e faixas de pedestres. Aproveito a oportunidade para elevar protestos de mais alta estima e distinta consideração, aguardando com brevidade as respostas deste ofício. Respeitosamente, vereadores Ilimar Vesper e vereador Valdivino Manske. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Secretaria de Cultura e Turismo. A Vossa Excelência, senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Assunto: prestação de conta da 42ª Festa do Colono. Em resposta ao ofício número 160/2022, que solicita prestação de contas da 42ª Festa do Colono, inteiramos que o pagamento dos servidores que trabalharam na festa e recebem gratificação especial para eventos só será creditado no final do mês e os referidos valores também fazem parte da prestação de conta. Portanto, não será possível apresentar a prestação no dia solicitado. Sendo assim, solicitamos o uso da tribuna para a sessão legislativa do dia 5 de setembro de 2022. Sendo que se trata, colocamos-nos à disposição e enviamos saudações culturais. Newton Capaz, secretário de Cultura e Turismo. Câmara Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo. Santa Teresa, Espírito Santo, em 10 de agosto de 2022. Ofício: convite, audiência pública, tema: segurança pública em Santa Teresa, Espírito Santo. Ilustre senhor, segurança pública é, pois, o conjunto de processos políticos e jurídicos destinados a garantir a ordem pública na convivência de homens em sociedade e compreende estruturas e funções para a prática de atos para a garantia da ordem pública. Neste mesmo sentido, baseou-se o Constituinte, no artigo 144 da Constituição da República Federativa do Brasil. Vejamos. Artigo 144. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos: Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Por seu turno, estamos na premência de realização de audiência pública, na qual trata-se o tema Segurança Pública em Santa Teresa, Espírito Santo. Artigo 51. Ao presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros da comunidade. Por sua banda, a Comissão de Direitos Humanos compete, artigo 102, opinar sobre matérias que versem a proteção da violência urbana e suas variadas formas e da manutenção da ordem e da segurança pública no interesse de todos os cidadãos. Isto posto, tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência para participar da audiência pública que cuidará do tema Segurança Pública em Santa Teresa, Espírito Santo, a realizar-se no dia 1 de setembro de 2022, quinta-feira, a partir das 18 horas, no auditório da Câmara Municipal de Santa Teresa, Espírito Santo. Certo da peculiar atenção, despeço-me cordialmente, Ivanildo José Sâncio, presidente, ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá.
Encaminho os projetos de leis para as comissões para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. O requerimento número 17/2022 dos vereadores Elimar Véspera e Valdivino Mantes que seguem para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Nós não temos nenhum vereador inscrito no pequeno expediente. Nós temos 7 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora, Selene Jastro.
Francisco Tão, todos meus colegas vereadores, colega vereadora, quero cumprimentar especialmente toda a equipe da APAE, que se encontra aqui presente hoje, os funcionários, também os voluntários, sempre marcando presente aqui, né, em Santa Maria. Hoje eu venho aqui, é uma imensa alegria, mas ao mesmo tempo não é alegria também. Porque em 9 de junho, Rogério sabe que se iniciou, que foi dado ordem de serviço do asfalto lá de Barracão. Felizmente começaram semana passada, terça-feira. Mas em uma semana só conseguiram fazer 3 bueiros, a máquina já quebrou. Né? Só que, em outros termos, eu tenho que parabenizar a equipe da prefeitura que está fazendo um trecho de revisão de mais de 2 quilômetros, que já vai ficar pronto essa semana. Foi anunciado no mesmo dia. Para você ver o que a prefeitura, com sua equipe, já conseguiu fazer e o que uma empresa, né, que vai fazer 2,54 km de asfalto, foi dado ordem de serviço no mesmo dia e fez até então. Então, é lamentável, né, essas empresas que pegam licitações, que demoram para começar. Quando demoram para começar, vem com uma máquina só, numa Pocan, para abrir, colocar algumas manilhas, e já se quebrou semana passada, e até então já ficou parado dois dias, praticamente. Né? Então, assim, e assim, não poderia deixar de cumprimentar essa equipe, né, que a prefeitura tem, que faz esses trechos de revisão. É uma base, é uma reabertura de estrada que foi toda feita e já estão querendo entregar até final dessa semana aquele trecho lá. Então, aí, a comunidade de Barracão, de Rio Cristal, que deixa os agradecimentos, né, ao prefeito por esse pedaço de revisão que já está previsto para ser entregue. E, ao mesmo tempo, vai ficar no meio um trecho de asfalto que até então só se colocou as manilhas. Infelizmente, eles têm 300 dias para entregar essa obra, então você imagina até, né, quanto que a gente vai ter que esperar. Mas, mesmo assim, a gente espera que eles terminam esse trecho, né, de revisão, né, de asfalto, porque também é um trecho muito esperado. Mas eu só queria dizer ao prefeito que acho que não adianta mais investir em trechos de asfalto, em nosso, né, esse asfalto Caminhos do Campo, em nosso município. Porque as empresas, às vezes, pegam, não fazem um serviço bem feito, demoram muito. Eu queria muito pedir ao prefeito que ele investisse mais em uma equipe dessa, para poder melhorar mais ainda esses trechos de Revissol. Porque se ele tivesse duas equipes, poderia ficar uma equipe na região alta, outra equipe na região baixa, para todo mundo ficar satisfeito. Seria só isso hoje.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, seu Mar Francisco Tom, os demais da mesa diretora, em nome do meu amigo Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores e as vereadoras. Também cumprimento aqui as pessoas da PAI, os alunos, os funcionários, parabéns pelo trabalho de vocês sempre na PAI, que é um brilhante trabalho que vocês sempre fizeram lá nessa PAI de Santa Maria de Itatiba. Eu queria até reforçar, Selene, eu fui ontem de manhã em Barracão, eu também olhei esse asfalto que foi feito, os bueiros que foram feitos realmente foram muito bem feitos. Né? A empresa fez alguns, realmente a máquina quebrou. É uma pena, mas isso acontece. Muitas vezes, quando você quebra uma máquina, você tem que deslocar a máquina e levar de volta, ou até consertar lá, demora. Mas a questão do Revissol, inclusive o prefeito, esses cargos que ele está criando, é para fazer mais uma equipe ou dois. Né? Porque sempre quando a região alta de Garrafão solicitar o trecho de Revissol, tem que vir essa equipe daqui de baixo, ir lá e fazer, levar o maquinário para fazer os trabalhos lá. Então, como a Selene mesmo falou, ele vai fazer uma ou duas equipes para atender a região baixa e deixar uma mais para a região de cima, mas o caminho é esse, Selene. Tem que investir em Revissol, que é um produto praticamente de graça e é muito melhor do que o asfalto. Se você vê aquele trecho que foi feito ano passado, em janeiro, se não me engano, né, Joelho? É aquele morro lá do Sidora Sumac para cima, Cogo do Ouro, como que aquilo está perfeito. Né? Não deu um problema até agora. E o asfalto costuma dar vários problemas e é bem mais caro. Mas vim aqui nessa tribuna também, requeiro o vício do projeto de lei complementar número 39/2022, de autoria do Poder Executivo, conforme no artigo 165 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Eu peço o vício desse projeto. Colegas vereadores, conto com o voto de vocês para ver se a gente consegue fazer alguns ajustes nesse projeto de lei do Executivo. Obrigado desde já pela compreensão e pelo voto que vocês me deram.
Coloca em discussão o pedido do visto e estudo do vereador ao projeto de lei número 39/2022.
Boa noite. Esse polêmico projeto que o prefeito nos mandou, eu votei desfavorável. E votando desse jeito, analisando, foi difícil tomar essa decisão. A gente vem aqui, pede para o prefeito calçamento, segurança e tal, e quando ele precisa de pessoas, a gente não deixa ele contratar. Existe já há um tempo os 16% que precisa ser reajustado dos atuais profissionais que estão na ativa, e que o prefeito falou que só teria 3%. Então, um sábio senhor, esses dias, me parou na avenida e falou, rapaz, se você não consegue manter os que você tem dentro de casa, você vai pegar mais para dentro de casa? Ali eu balancei. Conversando com o próprio prefeito, falou que vai ter uma surpresa agora em outubro, que esse reajuste aí vai ter, vai ser diferente do que o valor que ele falou. Tá? Vai ter surpresas aí, tudo bem, prefeito, esses 76 cargos é muito, eu não vou ocupar eles de vez. Assim, pois é, prefeito, eu te entendo, mas eu mesmo assim vou ser desfavorável, vou estar votando contra os meus pedidos mesmo que eu enviei para aquela Câmara ali, pedindo para fazer, para botar em ação, mas eu vou ser desfavorável. E ele concordou. Então, vereador, que reveja esses cargos, tá? O mais rápido possível, mas o meu voto continua desfavorável.
Vereador Elimar, Me permite a parte?
Sim, senhor.
A Vossa Excelência tem que falar sobre o pedido do visto do vereador Joel.
Tá. É o que eu quero, que reveja mesmo esses cargos e traga para a gente aonde e para qual ocupação necessária que vai ser esses cargos, vereador. Parabéns por ter pedido e analise de o mais fundo possível para não precisar da forma que vai ocupar esses cargos também. Muito obrigado.
Continua em discussão a pedido do visto.
Boa noite a todos. Cumprimento essa equipe maravilhosa da PAI, os funcionários públicos, a mesa, seu Omar Francisco Trão, Ivone e demais vereadores, Luciano. Respeito muito o posicionamento de todos os senhores vereadores à questão desse projeto 039, que, ao meu ver, já está se prolongando demais. Não sei se um visto agora vai mudar alguma coisa. Meu posicionamento é para que seja votado. Sou contra o visto. Muito obrigado.
Continua em discussão o visto.
Uma boa noite a todos. Cumprimento a mesa e os demais colegas vereadores. Concordo também. Essa situação de visto a gente já está pedindo desde o início, que o prefeito era para ter mandado já uma mudança, se ele quisesse mesmo, ao meu ponto de vista, ele já teria feito. Né? Como diz o colega Rogério, já está se prolongando demais. E já tinha sido pedido nosso, de forma na tribuna, que era para ele refazer e ver o que era que dava para mudar e adequar, se necessário fosse. Eu passei uma situação que eu jamais gosto da política e não vou nunca me submeter. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ivone, se você for contra o prefeito, se você for contra esse projeto, eu não vou ser contratado. E eu fiquei de queixo caído. Por quê? Gente, não usem politicagem para fazer isso. Pelo amor de Deus. Nós estamos num mundo democrático. Se você merece o trabalho, você vai entrar. Se você é digno, você tem o estudo. Se você tem um diploma, você vai entrar. Então, assim, eu fiquei muito constrangida. Como que uma pessoa promete um trabalho antes do projeto ser aprovado? Não prometa nada para ninguém. Então, prometer um trabalho para pessoas... E eu, infelizmente, tive que sofrer essa situação. Então, eu também sou contra o visto.
Continua em discussão a pedido do visto.
Boa noite a todos. Cumprimento as pessoas aqui presentes no plenário da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá e cumprimento principalmente os funcionários públicos, dentre outros, a PAI, meu colega que está ali sentadinho do lado da mãe dele, festeiro. E cumprimento também, em nome do colega vereador Teide Ramos, eu cumprimento os colegas vereadores aqui. Presidente, uma vez que totalmente legal o vereador, o colega vereador Joel Ponte pedir vista ao projeto de lei, uma vez que o projeto não está ultrapassado na Câmara, não. Semana passada não foi votado porque não tinha regimento interno para votar semana passada. Então, diz que quando o projeto de lei chega aqui, temos até 15 dias para analisar. Semana passada deu apenas 7. Essa semana poderia entrar em votação, uma vez que o presidente colocou já em pauta, mas é totalmente legal o vereador Joel Ponte, colega, pedir vista ao projeto de lei, sim. Nesse pedido de vista, o prefeito pode pedir o projeto de volta do vereador. Então, nos termos legais, eu sou favorável ao pedido de vista do colega vereador, porque está no regimento, porque é o que determina a lei. Também não vejo urgência nenhuma de votar esse projeto. Nenhuma. Temos outras coisas, tantas urgentes aí para a gente fazer, pelo amor de Deus. Para que urgência desse projeto de lei? Urgência nós temos que ter de melhorar o salário de quem ganha um salário mínimo. Boa noite a todos.
Continua em discussão a pedido do visto. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. 2 votos contra ao pedido do visto do vereador Joel Ponat, vereadora Ivone Silva Guilherme e vereador Rogério Schreda. Então foi aprovado pedido de visto do projeto de lei no 39/2022. Ele vai ficar 10 dias nas comissões. É na mão do vereador Joel para poder analisar. Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Omar Francisco Tão e também a todos os colegas vereadores e as vereadoras e o público aqui presente, os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. O que me traz aqui na tribuna, eu quero assim, pedir ao nosso querido prefeito que vai acontecer agora o campeonato municipal de futsal, para incluir também aquela quadra lá de Rio Posmoser, para poder também acontecer jogos ali, que naquela região de cima também tem 5 times da Série A, o Defensores, Garrafão, Red Bull, Hort Schwanz, e Movidos a Álcool, e também tem da Série B, o Gênesis e o Vênus de Luiz Potratz. Mas a gente quer pedir o apoio de todos os colegas vereadores, também para pedir o nosso prefeito. Seria muito importante para os torcedores daquela região de cima, que também gostam de ir, tem vez para participar dos jogos e estar lá junto com os jogadores, né? Que lá em cima tem uns times muito bons, e eles querem ter torcida também, né? E como aqui na rua é mais longe, aí fica mais difícil para deslocar, mas pelo menos acontecer uns jogos ali também naquela quadra, que ela tem aqui bancada dos dois lados. É uma quadra só um pouquinho menor, mas é a mesma coisa das outras quadras, né? Que tem aqui no centro ou lá no Belém.
O Clóvis, me permite?
Permito.
Com certeza terá todo o meu apoio, né? Estarei junto, cobrando o prefeito, né, para que esses jogos também possam acontecer lá, porque já aconteceram, né, em outras épocas, né? Então, assim, a população lá é uma torcida, né, que vai, que acompanha, né? Então, eu acho muito importante, é muito válido o seu pedido aqui. Pode contar também comigo, que vou até o prefeito e o Jardel, o secretário, está cobrando para poder levar isso para lá.
Então. Tá?
Muito boa a sua indicação aqui, e a gente vai tentar levar para lá, sim.
Então, Clóvis Brau,
sim.
Me permite uma parte?
Permito.
Também acho muito importante, inclusive o pessoal daquela comunidade também me procurou a respeito dessa demanda, e acredito que o secretário de Esporte, Jardel, se mobilize, né, para que os jogos sejam lá. É muito importante. Lá tem bons times, tem torcida, e a questão de deslocamento também para aquela comunidade. Conte com o meu apoio também.
Obrigado. Então, como vocês estão me apoiando nisso aí, então vamos pedir o secretário também, mas quem manda é o prefeito, né? Se ele pedir, igual, eu sei que já correram atrás, que estão querendo que aconteça esses jogos ali, só que tem uns que não quer fazer, né? Mas aí, com o pedido dos nossos, vocês colegas vereadores, e pedir esse prefeito, acho que quem manda é o prefeito, que acontece na nossa comunidade lá de Rio Posmoser.
Vereador Jovens, me permite uma parte, por favor.
Sim.
Uma vez que já acontece até os regionais em Rio Posmoser. Então, não há por que não levar o campeonato municipal para que seja jogado também na quadra de Rio Posmoser. É alinhar isso com o Jardel e conversar lá com o prefeito para que aquela comunidade também receba os jogos. É porque não é justo eles saírem do Garrafão para vir jogar em Belém ou em São Luís, sendo que tem uma quadra do município em Rio Posmoser. Conte com o meu apoio. Com certeza eu vou falar também. Vou pedir.
Valeu. Muito obrigado.
Vereador, se me permite a parte?
Permito.
Eu também, você tem meu apoio também. Vou pedir ao prefeito também para ver se deixa, vamos supor, passa os jogos para lá, que lá tem muito time bom naquele alto. E muita gente gostava, talvez, de assistir o jogo. E não pode sair lá de cima, se colocar para Santa Maria. Aí fica mais fácil lá.
Com certeza. Valeu, então. Obrigado pelo apoio de vocês aí. Boa noite.
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Ivone Shiriva Guilherme.
Novamente uma boa noite, quero cumprimentar o pessoal da PAI, em especial o Rickson, né, meu ex-aluno, nem reconheci ele hoje, né, como mudam as coisas, né, Rickson, hoje secretário da PAI, parabéns, tá? E cumprimentar a todos os alunos, os frequentadores da PAI, os colaboradores, né, que bom que vocês estão aqui, porque cada um tem que defender a sua luta e a gente sempre precisa buscar mais forças, né? Lembrar as pessoas, muitas vezes as pessoas esquecem. Por isso a gente tem o dia, semana de comemorar cada situação. Quero falar sobre o Festival de Danças. É o 11º Festival Estadual de Danças Folclóricas que vai acontecer aqui em Santa Maria. Sempre já aconteceu aqui em Santa Maria de Jetibá. Agora será no outro final de semana, dia 26, 27 e 28. Desde 2002, este festival não acontece. E antigamente, há 20 anos atrás, todos que eram dançarinos e participavam diziam como esses festivais eram legais, como isso fazia bem para essas famílias, para essas pessoas. Era um evento estadual. E quero dizer que ontem aconteceu o ensaio coletivo, que foi de todos os grupos de danças do município. Foi muito lindo o ensaio. Aqui quero já agradecer a Karine e o Wilderson, que puxaram a frente do ensaio coletivo, né? Já de imediato, passa cada vez mais a gente vê a importância desses grupos de dança para nossas crianças, para com o nosso jovem, para com o nosso adulto e para com nossa melhor idade. Porque a dança, ela fortalece, ela educa, ela ensina. Então, eu vi ontem como um respeita o outro. A gente estava mais de 200 dançarinos ali e todo mundo se respeitando. De Santa Maria até Caramuru, tinha povo de todos os cantos da região de Santa Maria. Parabenizar e dizer que eu já estou sentindo a energia que vai ser o festival no outro final de semana. Então, já estão todos convidados, tá? Vão ter vários grupos de dança de fora. Vai acontecer na sexta-noite, no sábado e no domingo. Então, vai ter a programação com várias apresentações. Vai ser na quadra aqui do centro. Mas também já teve pedidos aqui da população, que eu acho muito interessante. Eu gosto quando a população também procura os vereadores e passam as demandas para a gente. Nós somos fiscalizadores e precisamos acompanhar o município. E quando tem um olhar da população, para a gente é muito importante isso. Então, teve a demanda que é para a Secretaria de Cultura e Turismo, e junto com a Prefeitura, observar muito a questão dos banheiros, que não estava adequado para a questão de uso. Então, a gente sempre tem que pensar que não é só eu que estou usando, nós vamos receber visitantes. Que imagem nós queremos deixar do 11º Festival de danças folclóricas, né, do Estado do Espírito Santo. Então, parabenizar a... E, gente, esse festival está saindo porque os coordenadores, tá? Vou deixar bem claro isso também. Os coordenadores aqui do município são persistentes. Ficam em cima, lutam, porque senão não sairia. Então, quero dizer parabéns a todos os coordenadores que lutam e, claro, que tem o apoio da secretaria sempre, Niltinho e a equipe lá que sempre apoiam também os grupos de dança. Parabenizar também a comunidade de São João de Garrafão, juntamente com o centro e todos os lugares de Santa Maria de Jetibá, que realizaram o primeiro giro da Pedra do Garrafão. Aconteceu esse final de semana em Garrafão, tá, no sítio Recanto da Pedra. Isso deixa uma lição para a gente. As comunidades se organizam sozinhas, as comunidades sobrevivem sozinhas. Beleza, tudo certo. Porém, nós temos belezas naturais que nós, como municípios, poderiam aproveitar mais, como a Pedra do Garrafão foi explorada esse final de semana. Foi usado por ciclistas que foram apenas para esporte 28 quilômetros, e aqueles que foram como profissionais, 49 quilômetros, o giro em volta da Pedra do Garrafão. Então, quero parabenizar 110 ciclistas que fizeram parte desse primeiro giro da pedra. E quem organizou foram todos voluntários, tá? Foram todos voluntários, pessoas que têm a bicicleta, o bike como seu esporte preferido. Além, né, do esporte, ele trazer vários benefícios, né? Quando eu falo uso os bens que Deus nos deu de natural, de natureza, a pedra do garrafão, precisamos também investir. Conseguir para lá, através da prefeitura, através do Estado, é um calçamento de 1,5 km. Só que, infelizmente, na época foi falado o seguinte, não, Ivone, foi dito para chegar até a mim, não era para fazer tudo de vez que eu ia aparecer muito em garrafão no meu primeiro ano de mandato. E na época eu fiquei muito chateada. Por quê? Eu não preciso aparecer. Eu já tenho nome, já sou vereadora, quem me conhece está aí, vamos, né, ser conhecida por mérito, não para politicagem. E foi me tirado 0,5 km. Então eu gostaria aqui também de fazer uma indicação para o prefeito, desafiar ele e que ele investisse também no nosso imposto, voltasse para o lugar. Né? Então, São João de Garrafão também merece, como os outros lugares merecem. Como o Clóvis fez a citação aqui, Rio Posmoso é fazer os esportes que valoriza o comércio local e tudo mais. Né? Então, calçamento, 0,5 km, que está faltando lá, e o nosso portal, que já começou, mas está uma lerdeza, já tem o projeto pronto, já tem a planta, tudo pronto. Mas não sei o que acontece. Também quero dizer, né, quando eu estava falando da importância de quando a comunidade procura a gente, quero dizer parabéns para Alto Santa Maria. De vez em quando vejo algumas famílias me procurando, de Caramuru, de São João de Garrafão. Por que eles procuram a gente, em vez da gente ter que ir até eles? É porque eles têm direitos. Todos eles têm direitos. E nós somos o porta-voz deles. Se a gente não fizer a nossa parte, nós estamos no lugar errado. Então, todos os projetos que tem na cidade, sempre defendi. Por que nós no interior não temos? Por que nosso interior não tem? Nós não pagamos impostos? Caramuru não paga, Garrafão não paga, Rio Posmoso não paga, Alto Santa Maria não paga. As nossas crianças não têm o mesmo direito de ter um professor igual aqui. Tudo bem, tem que criar os cargos comissionados. Não, tem que organizar melhor. Alguns cargos, sim. Mas tem muita gente que pode ser usado melhor aqui nesse município. Está trabalhando e tem que organizar melhor os cargos. As nossas crianças, nossas mulheres, as nossas praças. Nós, na roça, não é porque nós somos do interior, que nós não precisamos de praça, não. Queremos, sim. Nós pagamos impostos como todo mundo paga. E município precisa fazer um plano, olhar. Esses distritos que estão crescendo desorganizados. Daqui a pouco não tem lugar mais para fazer coisas básicas que a gente precisa, como a saúde e a educação, porque não teve um bom planejamento. Então, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Cumprimento o presidente, Amar Francisco Tom, em nome do colega vereador Elimar. Cumprimento os demais colegas vereadores aqui. Em nome do meu colega secretário de Esporte de Santa Teresa, Diego, que está ali no canto. Muito obrigado pela presença de todos aqui. A minha vinda aqui é bem rápida. Hoje, apenas para fazer uma observação, ontem aconteceu um evento do SMJ Bike, giro com a participação da SMJ Bike, no giro da Pedra do Garrafão. Eu só gostaria de deixar aqui os parabéns para uma pessoa em especial, meu amigo Júnior Baratella. Algum tempo atrás ele sofreu um acidente, passou por vários problemas, várias lutas, e o homem está pedalando de novo. E muito, diga-se de passagem. Estive conversando outro dia com ele lá no trabalho dele, e ele me falando aquilo numa alegria tremenda de poder voltar a fazer aquilo que ele tanto gostava, que era pedalar. Então, que pegamos aí, que tenhamos a mesma força de vontade, a mesma coragem do Júnior Baratella para enfrentar os problemas do dia a dia e ir à luta. Estão me trazendo a informação que ele fez todo o percurso ontem. Então, desafios estão aí para serem enfrentados todos os dias. E que Deus nos dê sabedoria para podermos enfrentar eles da melhor forma possível. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Valdivino Mantes.
Cumprimento nosso presidente, amado Francisco Tom, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Quero cumprimentar nossos funcionários da APAE. E ao cumprimentar, quero muito agradecer pelo belo trabalho que está sendo feito com nossos alunos deficientes. É muitos poucos municípios que têm uma APAE igual nós temos, né? Bem organizado, funcionários, técnicos. Então, deixa meu agradecimento em especial para toda a equipe, a APAE e os alunos. Também quero deixar meu recado para o povo de São Sebastião do Meia. Tinha muita cobrança de limpeza de caixa seca, então já entrei em contato com meu amigo Wailston. Assim, quando terminar o serviço lá do Aldo, morro do Guilherme Tim, ele já vai atender o pessoal de São Sebastião do Meia. Também, senhor presidente, estou muito feliz que a gente puder chegar aqui, quando a gente fez os pedidos, correu atrás de emenda, verba. É, já tem bastante tempo o pedido do nosso posto de saúde de Alto São Sebastião. Então, está sendo a data marcada para licitação. No dia 26, temos licitação do posto de saúde de Alto São Sebastião, muito merecida, comunidade muito grande. Nós sabemos que todo trabalha muito, né? Todo o povo de Santa Maria trabalha muito, paga seus impostos, então merece também um posto de saúde digno, né, para conseguir atendimento. Também, senhor presidente, eu quero falar um pouquinho sobre o projeto de lei, né, que deu muitas falas já essa semana, esses 14 dias. É que os vereadores aqui muitas vezes pedem muito. Igual Elimar, parabéns pela sua fala. A gente pede, mas quando o prefeito precisa de alguma coisa, nós somos contra. Então, não é minha posição esse aí. Todos nós sabemos que nós estamos com falta de segurança pública em Santa Maria. Não é falta, mas poucos policiais. E vai demorar para a gente conseguir um efetivo assim, suficiente que, né, consegue dar conta da demanda de Santa Maria de Atibá. Que nós tivemos um mandato do governador do estado, que se chamava Paulo Artung, não fez um concurso de polícia. Então, as pessoas, tendo de 8 anos ou 4 anos, né, muita gente vai aposentando, né, vai saindo fora dos trabalhos. Então, eu quero aqui já deixar bem clara aqui a minha posição. O aumento de salário dos funcionários públicos jamais vai afetar esse projeto. Eu tive com o prefeito falou claramente comigo: eu vou dar mais do que o sindicato está pedindo. Então, eu não era uma pessoa, um vereador, que eu quero votar assim, cargo para mim. Eu quero votar o bem para o município, para a população, todo mundo ser atendido de melhor forma. Aqui nesse projeto temos uma Secretaria de Defesa Social que será responsável pela futura guarda municipal e gerir todos os serviços voltados à gestão, assuntos ligados à segurança, dentre eles a Defesa Civil e futura Guarda Civil Municipal, que deverá ter uma função de segurança patrimonial e de trânsito, guarda de trânsito. Quando nós tivemos esse projeto em ação em Santa Maria de Atibá, nós, os pouquinhos policiais que nós temos, eles podem rodar mais, fazer segurança mais longe. Nós temos aqui, dentro de Santa Maria, Guarda Municipal, que vai cuidar do centro da cidade. Também aqui temos no meio ambiente, temos 2 cargos específicos que são necessárias para implantação de PROESAN, Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos Municípios, que foi instituído por um programa de governo do Estado. O município não terá custo com esses cargos, pois o Estado irá repassar o valor salários desses servidores. Também nós temos aqui na Secretaria do Esporte, né, tudo dentro desse projeto, tudo do mesmo projeto. Com os novos cargos, vai ampliar o serviço para as comunidades do interior, atendendo assim uma demanda frequente das comunidades de terem acesso ao serviço de esporte e lazer. Também temos aqui, nesse mesmo projeto, a Secretaria de Saúde terá 6 superintendentes, porque aqui a gente ouve muito falar que a saúde não vai bem. E nós temos que olhar, os vereadores aqui são eleitos para olhar que as coisas acontecem, que as coisas aconteçam bem feito para a gente não ter reclamações.
Você me permite a parte, Rodivino?
Sim. Desde que esse gerente, por exemplo, né, seis gerentes, o gerente vai ser médico para ajudar na saúde, porque eles estão precisando de médicos.
Ivone, eu não liberei a parte, então deixa eu terminar depois.
Então, responde.
A Superintendência de Vigilância em Saúde, Superintendência de Administração e em Saúde, Superintendência de Atenção Primária, Superintendência de Média e Alta Complexidade, Superintendência de Planejamento, Superintendência de Transporte Sanitário. Também aqui nesse projeto, na Secretaria de Administração, será criado uma Superintendência de Licitações. Nós temos muitos problemas de licitações. Vocês estão perdendo muito verba federal. Muitas vezes aqui, ouvo aqui o vereador falar. Então, nós precisamos de pessoas técnicas para fazer esse trabalho, que não perdemos mais as verbas que a gente vai lá pedir. Nós, vereadores, vamos lá em Brasília e pedir as verbas para que chegue no município, que não pode ser atendido o que for desejado e pedido lá em Brasília. Contrato será do órgão responsável por processar todos os processos de compras, contratações da Prefeitura, possibilitando atender às exigências legais, mas também maior celeridade e qualidade de processos, contratações, tornando a gestão dos recursos públicos municipais ainda mais eficientes. Também temos aqui nesse projeto. Nós sabemos como que nossa área urbana é grande, né? Então, aqui nós temos nesse projeto, na área urbana, vai ser dividida em duas secretarias, uma subsecretaria de administração e uma subsecretaria de serviços urbanos. Então, quero deixar bem claro aqui, para o povo de Santa Maria, enquanto eu estou vereador aqui nessa casa, eu não voto contra a população de Santa Maria de Atibá. Jamais eu votei contra aqui, como foi falado. Eu quero lembrar meu amigo Oques, do sindicato. Eu estou vereador aqui 8 anos e 9 meses. Nunca eu votei contra um projeto que é bom para o funcionário público. E aqui não é esse vereador que vai fazer esse papel. Aqui eu vou trabalhar junto com o povo de Santa Maria e para o nosso funcionário público em primeiro lugar sempre. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Elimar Vespa.
Boa noite. Ontem, segundo domingo de agosto, comemoramos o Dia dos Pais. Em 1953, exatamente 69 anos atrás, foi comemorado o primeiro Dia dos Pais no Brasil. Tá, então, parabéns aos pais, atrasado, mas de coração. E que continue, que é um fardo que os pais carregam. Principalmente a figura do pai, que é mais voltado para a situação financeira e manutenção da casa. Certo? Parabéns. Dia 11, quinta-feira passada, nós também comemoramos o Dia do Estudante. E a nossa cidade, né, nossos descendentes, eles não empolgam muito aos jovens a estudarem. Então, ele não quer estudar, ele prefere trabalhar. Tudo bem, né, cada um faz o que quer. Mas nós temos no nosso ciclo de vida uma idade mais propícia para estudar, que é a juventude, a infância, a juventude, né? Então, mesmo querendo depois pegar na enxada, trabalhar no pesado, mas estudar nunca é demais. Tá? Então, incentivem aos adolescentes, aos jovens e até os mais maduros que façam EJA. Tá? Estudar é uma coisa que ninguém nunca vai poder tomar da pessoa. Você pode dar uma herança, pode comprar um avião para ela, ou construir um prédio, mas a pessoa pode se enrolar e chegar a perder isso. Mas o tal do intelecto, ninguém não toma mais. Aproveitando hoje, dia 15, se abriu a declaração do ITR, né? Quem para fazer a declaração vai até o dia 30 de setembro. É lá no INCRA, ali depois do posto do Careca. tem que se levar a escritura, o recibo da terra, o ITR, o CAR, se tiver, CPF, identidade, o ADA também, se tiver. Então, isso é um prazo, né? Então, todo mundo que é proprietário rural, que tem uma propriedade, tem que fazer o ITR. Estive no cemitério e tinha umas duas famílias ali, estava até em grande quantidade, e eles estavam visitando os entes queridos ali, onde que uma senhora me abordou. Não teria como colocar água aqui embaixo para a gente tem que ir lá com balde, lá em cima, encher, vir aqui para lavar o túmulo, molhar as flores e tal. E de lá mesmo eu liguei para o encarregado, John, e ele me deu a resposta dizendo que o material já está comprado, então vai se instalar aqui embaixo também a água para evitar. E parece uma coincidência. Logo em seguida recebi telefonemas de outras pessoas, parece que foi até um combinado, mas que está sendo encaminhado. Hoje eu tive a felicidade de protocolar aqui nessa casa a liberação para que a instituição de animais tivesse a liberdade de poder pedir para outras, para entidades e até conseguir receber verbas de municípios, estados, tal. Então, essa instituição ela tem ajudado muito a nossa comunidade na área de animais. Tá? Eles têm visitado pessoas que têm problema com algum animal abandonado ou têm tido os maus tratos. Então, essa instituição deu entrada hoje. Tudo me diz que semana que vem já vai ser lido. E acho, tenho quase certeza que os colegas vão aprovar isso aí. Tá, e essa instituição está vindo com muita boa vontade de trabalhar em prol dos nossos animais. Seria isso hoje. Boa noite.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrindo espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convido o ato autodefensor Flávio Cleiton.
Boa noite a todos. Meu nome é Flávia Creitlo, sou autodefensora da PAI de Santa Maria de Jetibá. Eu agradeço o espaço a vocês para a gente poder falar um pouco da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que será comemorada do dia 21 ao dia 28 de agosto.
Boa noite, meu nome é Alessandro. Sou autodefensor da APAE.
Todo mundo acredito que já vem acompanhando, me conheço, o atual presidente da APAE, Renata. Esses são os meus autodefensores, eles precisam falar antes de mim, porque eles que representam a categoria dos PCDs, né? Então, eu não sei se os outros podem vir aqui à frente. Podem? Pode. Meus meninos vêm aqui, eu fiz questão de trazer eles hoje, porque é muito importante falar da política deles, mas é muito importante eles estar presentes com a gente. Então, hoje, como todo mundo já sabe, agosto é a semana. Primeiro, eu vou agradecer a casa, de novo, pela recepção. Esses são os nossos meninos, né, como todo mundo vê. Tem mais alguém que quer vir? Vou agradecer aqui a recepção de vocês, né? Por 2 anos consecutivos, nós estamos aqui novamente. Esse ano eu fiz questão de trazer, como eu comecei a falar, os nossos meninos e também os funcionários. Quero agradecer alguns membros de diretoria que estão aí com a gente, gestão, administrativo, saúde, assistência, está todo mundo aqui. Então, agosto, como todo mundo acompanha, a PAI está aí, né, sempre na rede social, agosto é o mês da pessoa com deficiência sair para fazer a sua política, assim como vocês, vereadores e todos, têm que sair para mostrar porque os direitos delas, elas saem em procura, estão aqui hoje representando muito bem a classe deles. Então, a gente vem buscar sempre isso. Esse ano, o tema é... da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né, que envolve todos eles, que começa a semana que vem, dia 21 a 28, é oficial. Né? Antes dessa semana, nós temos as ações. Hoje é uma ação trazer esses meninos para ter essa liberdade de estar com vocês. Então, o tema desse ano, ele é muito próprio para o que a gente vem falando, superar barreiras para garantir a inclusão. Então, o que é isso? É superar barreiras diárias, mas também, ano passado, a gente esteve aqui pela primeira vez, meio desajeitado, conversando com todo mundo, mas a gente trouxe algumas demandas e, logo depois disso, imediatamente fomos atendidos. Né, pelo nosso prefeito, com preocupação, nos chamou em gabinete, movidos pelos nossos vereadores, que se mantém muito presente a nossa instituição, sempre nos levando a alguma demanda de emenda, vem nos representando muito. E isso nos deixa, assim, super orgulhosos. Então, levar essa... como que vou te falar? Superar barreiras para garantir a inclusão. O que seria para a gente? Essas barreiras, nós já temos as políticas públicas, nós já temos leis que nos amparam, ampara a pessoa com deficiência. Mas qual que é a barreira maior? A barreira maior para a pessoa com deficiência é a sociedade. É a sociedade vir a nós. Entendeu? Abraçar essa pessoa com deficiência e trazer ela para fora, não tirá-la lá daquele lugarzinho, tirar de dentro de casa, levar para os centros culturais, levar para fora, deixar ela se abrir ao novo. Ah, talvez ela não consegue acessar alguma coisa, aí que começam as nossas políticas públicas. O acesso da pessoa com deficiência é trazer ela, incluir ela aqui dentro. Entendeu? De nossa cidade, tanto aqui como fora. Mas é nossa função, esse ano, é a sociedade. É a sociedade que precisa incluir cada vez mais os nossos meninos. Então, eu lembro de uma coisa muito interessante, que foi esse movimento da gente ir à Câmara buscar recursos. Portanto, levamos também a demanda. Vocês estavam com nós na primeira reunião, onde a gente levou o que a gente precisava. Nem sempre a gente consegue tudo que a gente quer, tem que ter muita paciência e ir trabalhando. Né? Levamos, sim, esse ano já entramos com mais pedidos de recursos para poder aumentar o atendimento, que realmente, nossa demanda, sim, nós temos uma demanda parada, mas aí vem mais um caso. A gente fala assim, às vezes, escuta falar... Será que essas demandas não vão parar? Não vai acabar a fila de espera? Gente, não vai acabar. Isso já é uma coisa que a gente está promovendo que não é bacana. Quando você fala em acabar, não vai acabar as pessoas com deficiência. Sempre vai ter uma pessoa com deficiência. A gente tem que ter esse coração de acolhê-la quando ela vir. A gente já comete um ato quando você quer diminuir. Sim, diminuir a demanda seria, como eu vejo, atender aqueles que estão esperando, mas estar preparado para os que vir. Não é? Então, assim, não é a gente, nem nunca a gente vai suprir. Temos a Paz aí que está com uma demanda parada enorme. Mas é porque é necessidade. Antes, a pessoa com deficiência, ela ficava lá escondidinha. Hoje, já se bate num consultório médico, se eles já percebem alguma coisa. Na educação, o que, que acontece? Já é direcionada para tratamento urgentemente. Então, isso para a gente é maravilhoso. Essa demanda não aumentou as pessoas com deficiência. Elas estão sendo vistas agora. Elas estão tendo qualidade de vida. E a gente prega essa qualidade de vida. Infelizmente, a gente queria atender todos, mas a gente não tem pernas. Gestão, administração e saúde sempre vem tentando cada vez mais buscar projeto de um lado para suprir, porque, gente, os termos da prefeitura que nós temos com o prefeito, negociações muito brandas, muito, fomos muito bem recebidos esses últimos anos, não temos do que nos queixar. Mas a gente busca projetos, a gente vai aderindo, as meninas sabem, nossas próprias, o pessoal da assistência, o pessoal da saúde sempre está desenvolvendo algum projeto. Para quê? Para aumentar o atendimento. E se viesse por parte do município, também a gente também agradece. Temos um projeto que foi até... quando a gente teve em reunião no gabinete, Luciano sabe, Ivone teve, não quero citar para não deixar ninguém para trás, porque é chato, mas teve os vereadores presentes com nós, assim como as secretarias, assim como o prefeito e vice também estava presente, a gente levou a demanda e foi nos perguntado por que tanto aumento, por que fila, e a gente explicou, e houve toda uma preocupação. Essa é a inclusão social, né? É vocês se preocupando o que fazer com eles, se eles estão sendo bem atendidos. E outra, gente, não é só oferecer. Tipo, vocês têm... Vamos lá, vamos conseguir mais não digo emenda, mas eu falo assim, uma questão financeira, vamos patrocinar mais alguns tratamentos, mas vai lá, vai verificar o que está acontecendo. Essa criança está recebendo isso? Vai lá para dentro da APAE. Vai lá buscar a gente, vai lá ver o que acontece dia a dia com nossos pais. Busca saber, é importante o olhar de fora. É muito importante, a APAE cresce, a APAE veio crescendo desde que todo mundo criou curiosidade e foi lá ver, porque um pede uma coisa, outro pede outra, você não atende todo mundo. Mas você já anota na listinha, ó, é igual faltou alguma coisa no estoque, você vai fazer a reserva. Então, é isso, é trabalhando sempre. Eu agradeço sempre a equipe. Às vezes, a gente não tem como lidar com tantos gastos e tantos atendimentos, mas a gente consegue. E outra, o nosso projeto está protocolado na prefeitura. O prefeito aceitou uma extensão da nossa APAE. Por quê? Espaço físico da APAE, nós temos muito terreno. Mas nós não temos construção suficiente, porque projetos, a gente vai. Agora vai chegar um projeto de médicos, um projeto de pilates, nós já temos estimulação precoce do Pronas, e isso aí precisa de espaço. E a gente está tentando ajeitar um cantinho aqui e outro ali, mas realmente a gente precisa de construção. Esse projeto seria maravilhoso, ele está. Hoje eu trouxe esse, ele foi um resultado da reunião do ano passado, nós estivemos aqui nessa ação de trazer demanda e trazer também resultado, que nós fomos, buscamos, algumas coisas foram feitas, e também tomemos a atitude de buscar algo a mais, como foi o projeto. A gente lançou e a gente recebeu de um ok de entrada, mas ele está protocolado ainda. Não temos uma previsão, né? Mas se vocês puderem dar uma ajudada, já ajuda muito a gente. Sobre incluir, gente, sobre a sociedade incluir, o que é incluir a pessoa com deficiência? Não pergunta para a mãe dela, não. Como é que ela está? Pergunta para ela. E aí, Gabi? E aí, Gabi, como que você está? É incluir ela, trazer ela para te responder. É perguntar para a Raquel, é perguntar para Flávia, é perguntar para eles como eles estão, traz eles para cá, vamos lá ver um futebol, é incluir. E outra, a pessoa com deficiência hoje, ela já tem outro olhar. Ela já não quer que a mãe dela vá na loja comprar uma camiseta para ela, ela quer ir lá. Essa loja vai atender ela? Vai, né? Vai. Tem que atender, aí entra as políticas públicas, tem acesso na loja? A calçada está boa? Né? Então, assim, vamos se atentar a isso. A gente tem muito orgulho dessas ferinhas. A gente batalha, às vezes, bastante para ver coisas a mais, mas a gente quer a sociedade envolvida. Na hora que a sociedade acordar e lá para a APAE, às vezes a gente faz uma reunião, às vezes a gente faz uma assembleia. Rogério esteve presente, me desculpe se eu não lembro de mais alguém, mas ele esteve presente, ele viu. Gente, é uma assembleia de APAE. Ali nós estamos falando sobre os nossos gastos, onde a gente investiu, o que, que a gente fez. E o público, assim, temos muito pouco. Muito pouca curiosidade. Isso não faz crescer. O que faz crescer é curiosidade. É ir lá, é questionar por que, que fez isso, por que, que fez aquilo. Vocês sabem como que funciona. Estão todos convidados, sim, a sociedade precisa entrar nas APAEs, precisa ver uma pessoa com deficiência, sabe? Porque, às vezes, eu não culpo sociedade. Eu não culpo por quê? Às vezes, é o ato de, talvez, ficar naquela assim, eu vou, mas qual é a minha atitude quando eu chegar lá? Como é que eu vou cumprimentar essa criança, esse adolescente? De que forma? Não tem forma, gente. Eles querem ser gente igual a gente. Eles querem falar, mesmo que você não entenda, talvez, de relance, talvez uma, com tanta clareza, mas eles querem falar, eles querem abraçar, eles querem carinho. Então, isso aí é a nossa política. Eu não falo tão bem, porque eu não escrevo nada, o que vem eu vou falando, porque eu convivo. A convivência é a melhor escola. Então, se eu errei, tem minhas assistentes aí para corrigir depois. E eu agradeço muito. Agradeço o movimento de vocês com a gente, agradeço o movimento da prefeitura com a gente, é muito bacana essa parceria. Espero que ela cresça e que a gente se torne uma referência ainda melhor. E eu acredito que o caminho é esse. Né? Eles podem falar por nós. Né? Gente, tem perguntas, eu já tomei tempo. Boa noite.
Eu acho que os problemáticos somos nós, não eles. Tá? Que existe essa barreira da gente chegar a eles. E a gente se acha normal, para eles não tem barreira. Mas vereador Teodoro me convidou para assinar junto com ele uma indicação onde que as pessoas especiais receberiam uma carteira, né? E essa carteirinha ia fazer com que eles tivessem prioridades em atendimento, tá? Isso está em andamento, agora falta o executivo colocar em ação, tá? Também prioridades para os autistas, para não precisarem enfrentar fila, e como os idosos e cadeirantes, então teria que foi indicado também para botar isso em prática, tá? Então o vereador Teodoro convidou mais vereadores, eu fui um desses, para botar isso em ativa. E parabéns pelo trabalho de vocês. Recentemente foi pedido uma verba para a APAE, e parece-me que né, veio lá de dentro, que me falaram que não seria válido fazer um pedido de móveis, seria mais viável se viesse financeiramente para pagar. Você poderia explicar isso melhor?
Olha, eu vou tentar te passar de uma forma...
Para custeio, assim, parece.
Justamente porque as primeiras emendas que veio para a APAE são de material permanente. Então, o que inclui? São coisas que vão ter muito tempo de uso, tipo computadores, ventiladores, cadeiras, coisas... Vocês sabem, vira patrimônio, né? Então, assim, para o movimento da APAE hoje, as indicações seriam muito boas se fosse em custeio. Que a gente consegue mantê-la, ela é como uma casa, ela tem despesas diárias, e não são poucas, entendeu? Então, o custeio para isso, ele é útil, não que a emenda de... Até nós tivemos uma indicação, sim, de material permanente, entrou numa hora boa, que a gente pôde comprar algumas coisas para os consultórios, né, que vão ser montados pro projeto do PRONAS, de médicos. Então, assim... Eu sempre falo que nada é desperdiçado, sempre tem, mas se tiver como, igual acho que teve até uma indicação que foi de material permanente, mas eles conseguiram reverter para custeio. Então, isso nos ajuda muito, tá? Com espaço para manter sempre a qualidade, porque qualidade que a gente fala é atender com excelência. Então, assim, isso gera custos altíssimos. Então, o custeio é bem-vindo. Que e bom. Os outros também.
Que bom.
Renata, primeiramente quero parabenizar a toda a equipe da APAE, que vocês estão se esforçando até o máximo para levar um bom atendimento, não só aos alunos, como os praticantes que procuram o atendimento da PAI, das outras especialidades. Com a nossa saída para Brasília, nós fomos lá procurar a deputada, levamos um ofício, e ela na hora lá, ela não me atendeu, porque ela achava muito alto o valor, né? Com a vinda dela agora para Santa Maria, aí a gente que sentou, conversou, eu, Elimar, Ivone, Teita, Rogério, aí nós, ela se cumprimentou, ela falou assim que ela vai jogar esse curso junto com o orçamento dela, tomara que joga esse ano ainda, e que ela vai mandar esse recurso que, daquele projeto que se mandou para nós, que ela vai incluir esse recurso junto com a PAI. A PAI. Né, ela até pediu para a gente incluir o nome da Ivone, né, Ivone, e ela se comprometeu que ela ia assumir esse compromisso com a PAI. E a gente espera agora que ela mantenha a sua palavra.
E a gente fica muito feliz.
Sim.
Porque isso aí é, assim, é um avanço. Não pode crescer se não tiver espaço. A gente não tem como proporcionar atendimentos que são muito sigilosos muitas vezes, tem muita particularidade. Não pode ser feito em qualquer ambiente. Tem que ter um ambiente próprio. A gente vai até agora... A gente sempre deu um jeitinho aqui, outro ali, só que a gente tem essa realidade que vai chegar uma hora que não vai comportar.
Renata.
Então, é hora de crescer.
Só... A Daí não terminou? Ah, o Fespinho voltou. Não, eu só queria agradecer, né, pelos trabalhos de vocês. Inclusive, foi acho que em maio, eu e o Song e o Clóvis, nós fomos para Brasília e nós temos dois projetos ali que nós levemos, também recursos para custeio, para PAI, para o hospital, inclusive nós fizemos um pedido lá também para o nosso, eu fiz um pedido para a nossa casa lá em Vitória, Albergue Martin Lutero, perdão, faltou. Então, esses recursos provavelmente não vão entrar esse ano, eles só vão entrar para 2023 agora, né? Porque isso vai entrar no orçamento e provavelmente só vai ser liberado ano que vem. Mas o pedido está lá e a gente sempre, quando a gente está com os deputados, com a Rosa de Freitas, eu fiz um pedido com a Rosa de Freitas e com o deputado federal Paulo Folheiro. Então, quando a gente tem oportunidade, a gente lembra e a gente cobra deles lá. Isso vai ser bom para o hospital, para a PAI, para o albergue, vai ser muito bem-vindo para vocês usar para aquilo que vocês acharem melhor. Mas se não for botado custeio, então ele tem que ser, não pode ser usado para outros fins. Vamos supor, esse dinheiro você pode até usar para fazer pagamento de funcionários, quando você precisar, quando é para custeio.
Não sei, se for um prestador de serviço, acredito que ele encaixa, agora de outra forma não. Mas assim, que eu vou falar? Como sempre a gente traz, igual traz a demanda, esses recursos nós não conseguimos pedir eles direto, raramente eles vão nos vir direto. Então, vocês são o nosso porta-voz e a gente agradece muito. Não só a gente, mas como as crianças, você vendo eles, vai lá ver. Esses meninos ultimamente andam se divertindo bastante, nós proporcionamos um parque lá que está dando o que falar, né?
Se me permite a parte?
Sim.
Realmente, esse parque, eu já visitei a PAI 3 vezes durante o ano passado, e este ano, né, a convite da diretora, sempre fazendo uma boa divulgação dos trabalhos, junto com os demais colegas, sempre postando, que a divulgação é muito importante. E eu acompanhei as mudanças, né, quando você disse a importância da gente ver o que está acontecendo no local, né? Então, quem está acompanhando, quem está indo lá, está vendo as diferenças. Então, realmente, aquele parquinho dá vontade de brincar mesmo, tá? Uma hora eu vou lá para brincar, tá? E não quero ouvir nada de vereador. Porque esse aqui, ó, vou fazer um comentário só. Esse aqui estava na festa junina, gente, mas igual modelo, tá? Igual modelo. Tirei foto e tudo. Dizer, né, que se fosse expandir, dá uma olhada para os que vêm de muito longe. Né? O que eu puder fazer da minha parte, e acredito que toda a parte da educação, também gostaria de dizer, em nome da Comissão de Educação, que é o Luciano e a Selene,
todas as escolas nós recebemos parabéns do projeto aí, né? Que faz um bom trabalho com essas crianças. Então, tem professores maravilhosos, capacitados para estar fazendo esse trabalho, porque eles precisam, sim, e merecem, são dignos de respeito. E dizer parabéns. E se essa expansão fosse feita agora, vocês, qualquer lugar, aqui ou em Garrafão, Rio Posmose, vocês conseguiriam atender toda a demanda? Todos os alunos que estão na espera?
Olha, eu não sei, porque isso é muito, isso vem de mais, como que eu vou te falar, não vem de uma determinada região, isso vem mais espalhado, entendeu? Vem talvez do centro, vem de Caramuru, vem de Rio Posmoso, vem de Garrafão, então aquilo é complicado você concentrar isso num lugar, entende? Porque, se, por exemplo, se viesse um montante, se viesse um montante todo de um lugar só, poderia ser pensado. Mas, como vem de vários lugares, vários, né, como que eu vou te falar? Os galhos de Santa Maria, né? Igual vem de Caramuru, igual, isso que eu estou te falando.
Portanto, talvez uma sala de apoio. Conversar com secretarias do CREAS, alguma coisa assim, daria, poderia se pensar em um projeto relacionado a esse e a prefeitura também entrar com apoio. Será que daria?
Isso tem que ser uma coisa muito bem elaborada, você sabe por quê? Porque tem, às vezes, um atendido nosso que ele recebe três tipos de atendimento. Ele vem para educação, ele vem para assistência e ele vem para a saúde. Então, eu não sei se isso seria viável. Eu não, nunca digo nunca para nada. Sempre é aberta uma discussão, mas tem que se ter um projeto para não romper o que está funcionando e, talvez, pegar uma coisa que possa não ter um sucesso, né? Tem que ser muito bem pensado. Gente, muito obrigado.
Raquel, Renata. Só um pouquinho. Isso que o Adair falou aí da deputada Soraya Manato, R$800 mil é para fazer uma cobertura que foi pedido lá na frente, tá? E pelo fato da política agora não vai sair tão rápido, tá? E só para falar, Santa Maria é um dos poucos municípios do estado, da região serrana, é o único, onde tem neuropediatra atendendo. Tá? Eu sei que é poucos, que a fila é longa, é grande, mas nós estamos tendo aqui, porque é difícil os pais ir com uma pessoa especial para a capital e ficar o dia todo lá para ser atendido. Então, Santa Maria está tendo esse privilégio de ter um neuropediatra aqui.
Sim, isso é muito bom. E a gente também vai ter lá, os nossos médicos também vão atender lá na VAI, tá? Agora, nossos meninos vão ter esse recurso lá através do Pronas. Mas é muito importante. A preocupação de vocês a cada dia crescendo é sinal que a nossa população também cresce. Eu falo que um menino crescido, uma pessoa com deficiência, ela crescer com a qualidade de vida, ela tendo todo esse processo de cuidado, como é proporcionado dentro de uma APAE, de um centro dessas terapias, saúde, assistência, educação, tudo direitinho, essa pessoa ela é capacitada para poder viver mais tarde, independente de pais, né? Ela pode ser autônoma. Então, eu acho assim, ela vai ter dependência e ela vai gerir a própria vida dela, né? Nos demais, a gente reconhece que tem casos até mais severos, mais difíceis, mas também, isso também tem qualidade de vida, você assistindo uma pessoa dessa, né? Dando os recursos que ela precisa. E é para isso que nós estamos aí, né? Renata. Ninguém entra na chuva para não se molhar, então a gente está aí para isso.
Renata, também queria te parabenizar, né? Sempre colocando muito bem o trabalho da APAE, ser como presidente, né? E aí toda a sua equipe,
é um monte,
né? Toda a sua equipe junto, que, né? Eu sempre falo, quando se trabalha bem em equipe, o trabalho flui, né? Eu consegui, não foi muita coisa, né? O Ted Conte mandou uma emenda de 100 mil para custeio. E quando eu fui a Brasília esse ano, levei para o Folheto. Ele me falou, o Joel falou que talvez ano que vem, mas para mim foi prometido que seria vir 100 mil esse ano. Então, vamos ficar na espera, né, desses 100 mil vir de novo para custeio. Não é muita coisa, mas eu tenho certeza que quando é para custeio, ajuda. Né? Então, final do ano, se Deus quiser, A gente vai conseguir ajudar mais um pouquinho aí.
Justamente.
E sempre pode contar também com o meu apoio. Eu não consegui, queria ter ido na Assembleia, mas eu tinha feito uma cirurgia no joelho. Eu estava de muleta e eu não quis ir, né? Mas eu sei que o trabalho de vocês, né, faz uma diferença muito grande no nosso município. É um trabalho avançado de muitas outras APAEs que se tem, né, e sempre crescendo cada vez mais, trazendo, né, médicos e trabalhando em prol, né, de todos os munícipes, né, que precisam ser atendidos. Sei que não todos não conseguem, mas se ele está lá na fila de espera, um dia ele vai chegar a vez dele também, né?
Pois é, a equipe é grande, como você disse, ninguém ali trabalha sozinho, um ampara o outro e sabe que sabe se virar nos 30 também com o que a gente tem. E a equipe é grande, mas nós não conseguiríamos sem vocês também, não. Sem vocês, sem o município, não conseguiríamos. A ajuda que vem através de emendas é muito importante e eu não posso me comprometer em te falar como estão as emendas, mas eu sei que está indo bem. Tá, eu sei que já deve estar tudo a ponto de estar fechando já. O pessoal vai se comunicando, é todo mundo muito atencioso e a gente super agradece. Essa noite é muito proveitosa para todo mundo. E olha, leva o amigo lá para dentro, comenta da APAE, tem uma festinha, vamos. Tem um evento, vamos. Tem uma assembleia que eu considero muito importante, mantenha-se presente. Porque é vocês fiscalizando o que vocês estão nos dando. Entendeu? E assim, querendo ou não, é fiscalizando que cresce e a gente pode ofertar uma coisa melhor. Né? Eu agradeço esses meninos que vieram e ficaram até agora firme e forte aqui com a gente. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Pelo menos uma boa noite.
Eu.
Não?
Eu quero falar. Então... Como é bonito ver, né, todos os vereadores empenhados com seus respectivos deputados federais, estaduais, sempre que vão em Brasília, sempre que vão na Assembleia aqui no Espírito Santo, estão fazendo pedido para a APAE. Isso é muito importante. Isso aí é um reconhecimento pelo amor e carinho e cuidado que vocês têm com os nossos meninos da APAE. Meus parabéns para vocês.
E não tem como fazer sem isso.
Verdade.
Isso é coisa o tempero principal. Por isso que eu falo, você topou uma criança dessa na rua. Criança nada, são adolescentes. Você topou com eles na rua, abraça, fala um bom dia. Você vai melhorar tanto o dia deles. Eu estava vendo a canção do Daniel, porque o Daniel, cantor, ele é, eu não sei o nome agora, mas ele é o, alguém sabe, embaixador das APAE. Isso aí, Gabi. Ele é embaixador das APAE e ele canta para ser feliz e ele indica isso para as APAE. É muito interessante, se você analisar a música, fala muito sobre, né, como seria, como que o cego vê sem enxergar, ele sente, né? Então, às vezes, você não precisa ver. É só você participar.
Renata,
participe.
Boa noite.
Boa noite.
Não vou falar dos recursos que eu pedi para a APAE, não, até porque alguns já chegaram. E enquanto... Obrigado, Lúcia. Mas, enquanto vereador, eu não estou fazendo favor nenhum. Eu estou apenas fazendo a minha obrigação, que é de ajudar uma instituição que tanto faz para essas crianças, para essas pessoas. E o que o colega Elimar colocou muito bem, né? Quem será que está fazendo o oposto dessa história? Eles estão prontos e preparados para nos receber, e nós estamos indo até eles.
Justamente.
Então, toda vez que eu fui a Brasília, da primeira vez, eu levei a Luciana, sabe, de 6 pedidos que eu levei, 3 foram para a APAE. De 3 que foram para a APAE, 2 já chegaram. Mas eu só acompanho com a Secretaria de Ação Social. Eu fico na cola, eu quero saber do deputado se ele mandou. E é só isso que eu faço. Eu quero que chegue o recurso, porque a APAE já passou por várias e várias administrações e todas elas cuidaram com muito carinho do nosso povo. Mas eu digo que a equipe que está hoje à frente da APAE tem que tirar o chapéu a todos os funcionários, a você como presidente, a Olinda, que é uma amiga de longa data, e que eu disse as amigas delas ali, se ela sabia um apelido da Olinda, vovozona, minha amigona do peito. Coração,
eu chamo de tia.
O coração que não cabe no peito, de tão gente boa e séria e comprometida com o trabalho. A Luísa, que ali está sentada. Enfim, todos os funcionários, a vocês, a nossa gratidão por tudo que, vocês fazem por essas pessoas, por essas famílias. E quer saber o que é, façam o que a Renata disse. Passe um dia lá. Passe um dia lá.
Participe,
sabendo que é os trabalhos
da APAE.
Então, eu estou aqui sentado do lado de um colega que, de vez em quando, eu estou tocando, e ele está lá na frente do palco, esse cabo aqui, ó.
Ele tá gosta. Está
sentado na frente, gosta de música. Está sentado. Então, parabéns, Renata, parabéns a todos os profissionais da APAE, parabéns a todos os funcionários e parabéns a todos aqueles que usam a APAE para melhorarem os seus dias. Boa noite.
E eu só vou fechar a fala dele com uma fala, como você vai lá e indica de coração que você está falando obrigação, mas não. Todo mundo tem talvez uma obrigação, mas nem todo mundo cumpre. Mas você lidando com o coração e você investindo neles, você está investindo num futuro melhor para todo mundo. Num equilíbrio. É um equilíbrio. E eu acho assim que isso não é perda de tempo. Isso é valorizar. E vamos aceitar essa pessoa dentro dos nossos ambientes. Vamos.
A gratidão aqui tem que ser toda nossa.
A gente tem que acolher.
Vou finalizar, então. Digo que, de coração, essa equipe foi mencionada várias vezes, e toda a equipe que é mencionada várias vezes em público é porque é digna de respeito. Então, em nome da Renata, de toda a equipe, vocês são muito importantes. Essa bandeira não é de vocês, essa bandeira é nossa. Então, vamos saudar vocês e a nós, que essa bandeira é nossa, com uma grande salva de palmas.
Renata, quero agradecer pela essa linda coisa que foi feita aqui na Câmara. Você já tem um orçamento para ampliar aquilo ali, o valor?
Está protocolado já.
Você poderia passar o valor?
Ai, eu não lembro agora de início. Eu sei que dá... Pode falar valor aqui? Eu sei que dá... Passa de 1.600.000, eu acho.
1.600.000.
Só que, né, gente, o orçamento para construção... Imagine quando é que está agora, né? Seria o primeiro pavimento. A gente fez dois, né? Mas primeiro seria um só. Mas não é uma construção cheia de apetrecho, não, é uma construção em cima de norma, né, que é um projeto já todo certo, mas ele, assim, são salas muito simples, banheiro, salas, apenas. Não tem muita dificuldade.
Porque eu acho que a diretoria da APAE deveria sentar com o prefeito. A gente aqui sempre tem um recurso que devolve. Quem dera se ele desse essa chance para poder devolver esse recurso. Nós temos dinheiro em caixa e seria ótimo vocês conversarem com eles. Com ele, talvez ele liberaria para poder devolver esse recurso, para poder fazer essa belíssima obra.
É, e assim, seria muito representante.
É uma sugestão que eu estou dando, porque, né, a gente sempre devolve o recurso todo ano é devolvido. Ano passado a gente devolveu 4,5 milhões. E a gente já tem um recurso muito bom aqui para também devolver. Então, se fosse conversar com ele para poder direcionar isso para a construção dessa ampliação da APAE lá.
Justamente. Porque também, assim, meu Deus, o assunto só emenda, né? Mas quanto em relação a isso, de estar indo com ele, sim, eu. A gente está tentando marcar com ele para poder ir, porque o governo vai começar a auxiliar um pouco na saúde. Então, você precisa ter lugar para colocar. Então, a gente precisa ver a situação, como está, né, para poder fechar negócio.
Bom, tá, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que faz lá na APAE, pelos alunos, toda essa equipe que está lá sempre trabalhando. Isso é importante, cada dia melhorar mais. Muito obrigado a vocês todos.
Não. Aê, obrigada.
Obrigado.
Eu só queria agradecer vocês pelo espaço e convidar vocês para participar conosco da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência na APAE conosco.
Eu vou interromper a sessão por alguns minutos. Peço ao primeiro secretário da mesa que faça a chamada novamente dos vereadores e vereadoras.
Vereador Adair Lourdes.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesp.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme. Presente. Joelho Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemir Jonas.
Presente.
Valdivino Musk.
Presente.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei 43/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 43/2022, que autoriza o chefe de Poder Executivo a celebrar convênio com a cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concordo para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasses de recursos financeiros à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, que é uma entidade filantrópica de direito privado reconhecido como a utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como maternidade, mantemedora do Hospital Concórdia, quanto à legalidade formal ou proposição, vem de encontro com as determinações legais, não havendo ilegalidade e inconstitucionalidade. No mesmo, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Doutor Floriano Guilherme, 4 de agosto de 2022. Presidente Rogério Schredo, relator Joel Pono, membro Joelho Ábel, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joelho A, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer. Projeto de lei número 43/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei busca aprovação do Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 8.362.079,88, sendo R$ 5.460.000 provenientes de recurso próprio e R$ 2.902.079,88 de provenientes de recurso federal. Diante do exposto, no âmbito de competência desta comissão, não encontramos qualquer óbice à regular tramitação do presente projeto de lei e dada a importância do projeto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de agosto de 2022. Presidente, Valdivino Musk, favorável. Relator, Joelho Albert, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Chiriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei 43/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 43/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. Na mensagem do projeto de lei, o chefe do Poder Executivo ressalta que é inegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, em sendo ofertada para, pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais pode furtar de sua contrapartida. Diante do exposto, esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de agosto de 2022. Presidente Selene Jass, favorável. Relatora Ivone Schlieve Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, também favorável.
Em discussão.
Vejo que esse projeto é de suma importância, como diz aqui na justificativa, é obrigação do município arcar com a saúde do município, e como não temos um hospital próprio, então temos que sim ajudar o hospital, mesmo ele sendo uma associação filantrópica sem fins lucrativos. Então, é um projeto de suma importância para nós.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 43/2022. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 09/2022, que declara a Casa Típica Pomerano Patrimônio Cultural Material do município de Santa Maria de Itatiba, de autoria do vereadora Ivone Schlieve Guilherme. Justificativa e conclusão. O projeto não apresenta nenhuma irregularidade e, para o fim de disposto nesta lei, o Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itatiba procederá aos registros necessários aos livros próprios do órgão competente. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submeti-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de junho de 2022. Presidente Rogério Schreire, relator Joel Pono, membro Joelho Abra, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schreire Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei 9/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Projeto de Lei número 09/2022, que declara a Casa Típica Pomerana Patrimônio Cultural Material do município de Santa Maria de Itatiba, de autoria da vereadora Ivone Schlieve Guilherme. Justificativa e conclusão. Santa Maria de Itatiba possui uma diversidade cultural imensa, que é representada por meio das raízes culturais de seus cidadãos. Apesar de toda a riqueza cultural, o município iniciou somente em 2021 o registro de seus primeiros bens de patrimônio cultural e material, tocadores de concertina e trombone, pelos colegas vereadores, necessitando ainda que outras manifestações culturais recebam o reconhecimento oficial para auxiliar na preservação da identidade e memória do patrimônio cultural da cidade. Por isso, formalizou-se este projeto de lei para valorizar ainda mais a cultura deste município. Diante do exposto, esta comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio desta edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de junho de 2022. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Ivone Schlieve Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, favorável.
Em discussão.
Esse projeto é de minha autoria, mas foi a comunidade que me propôs, me desafiou. Quero aqui cumprimentar, né, a Marineuza Plaster e um colega escritor, né, que faz parte da cultura do Instituto, né, que faz que, de pesquisas, né, sobre culturas. Então, quero agradecer a eles por terem me incentivado, pois eu defendo a cultura e a Casa Típica é o nosso berço. Né? Quem não sabe o que é uma Casa Típica Pomerana, é a nossa história. Então, obrigada, Marineuza Plácio e nossos colegas aí.
Continue a discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 09/2022. Coloca em votação as indicações números 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 81/2022. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão o requerimento número 17/2022, que dispõe sobre a convocação do secretário de Transporte, senhor Charles Hartwig. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós temos dois vereadores inscritos na explicação pessoal. Convido o primeiro vereador, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, os demais da mesa de diretores, em nome do nosso amigo Elimar Vespa. Cumprimento os demais vereadores e a vereadoras e as pessoas aqui no plenário ainda. Quero fazer um convite a todos os vereadores e as vereadoras e as pessoas que estão aqui no plenário. Meu amigo Jovino, você é muito especial. Espero você sábado à noite na nossa comunidade, na Igreja da Paz, em Jequitibá, onde vai ter um culto maravilhoso com o nosso pastor Rodrigo, e em seguida vai ter uma festa. Vai ter comes e bebes, rifa, vai ter roleta, vai ter várias coisas. Então, isso vai ser no sábado à noite, dia 20. Depois, começa às 6 horas, que é o culto. Eu espero todos os vereadores e as vereadoras lá participando do culto, e os funcionários e as pessoas que nos ouvem pela internet, nos internautas, quem quiser participar, seja bem-vindo na nossa festa.
Convido o vereador Valdivino Mantes, escrito na explicação pessoal.
Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadoras, nossos funcionários da APAI ainda presentes. Presente, eu esqueci, né, fazer o convite da nossa festa da Igreja de Alto São Sebastião, que acontecerá no dia domingo, agora dia 21 de agosto. Então, quero que todos, né, se sintam convidados, quem tiver assim, um tempo para nos prestigiar da nossa festa da comunidade de Alto São Sebastião. Eu deixo meus agradecimentos a todos que compareceram nessa festa. Muito obrigado.
Também convido o vereador Adair Luque na explicação pessoal.
Bem, presidente, eu também venho aqui na tribuna anunciar também, convidar todos para a nossa festa da Igreja de Rio Claro, que acontecerá domingo também. Acho que 3, 4 festas que vai ter domingo, vai ter rodeio também. Mas eu convido a todos que me ouvem, que estão aqui presentes nesta Casa de Leis, que vem comemorar com nós a festa da Igreja. Temos lá churrascão aquilo, temos várias atrações, leilões, né? E todos sintam-se convidados. Falou. Valeu, presidente.
Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 22 de agosto de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.